Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Amém?
Só o pastor abrir a Bíblia.
Amém. Sobre Elias, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Elias. E no capítulo 17, a palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me um aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da viúva, a da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela, o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de Elias e admiro como um dos maiores profetas da Bíblia, né? A maioria das pessoas já devem ter escutado de alguma situação que Elias, né, passou ou de alguma história que a Bíblia conta. Na época, Israel ele era governado por Acabe. O rei Acabe, a Bíblia conta que Acabe era considerado o pior rei de Israel na época. Ele tinha feito, a Bíblia fala que ele tinha irritado muito Deus, de uma tal maneira que nenhum rei tinha feito. E naquela época Israel era um país idólatra, porque Acabe havia se casado com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel adorava o rei Baal. E aí Acabe foi, né, adorar também o rei Baal. E com isso, a maioria dos israelitas também. Então, aquele país se tornou um país idólatra e Deus havia se magoado com Israel por esse fato também. Mas naquela época, tinha um profeta, que era Elias, e Elias ali era o sal da terra, né? Elias, ele trazia a luz, que ele também era a luz do mundo. Em razão da idolatria, né, que o povo havia se dobrado a Baal, Deus ele deu uma sentença, como a gente pode ver aqui na Bíblia, e através da vida de Elias, Deus sentenciou a Israel que não haveria mais chuva, enquanto Elias não orasse novamente e pedisse para Deus enviar a chuva. E aí Elias, na maior cara de pau não, na maior ousadia, chegou a Acabe e falou assim, não vai chover, não vai chover. Essa é a sentença, essa foi a sentença de Deus, né, para o rei Acabe e para aquele país. E assim, Deus ele fala para Elias que Elias tinha que ir ao lado oriental e se esconder junto à torrente de Querite. Aqui em algumas bíblias, né, fala que era o ribeiro de Querite, riacho Querite. E pesquisando essa palavra, porque me chamou a atenção, curiosidade sempre faz isso com a gente. Eu fui ver que Querite significa cortar, pegar um pedaço de madeira, por exemplo, cortar e encaixar e colocar no lugar certo. Então, cortar alguma coisa, pegar do tamanho certo para colocar no lugar certo. E Deus ele faz isso. E ele fez isso com Elias. Ele falou para Elias se esconder. Então, ele pegou Elias e colocou no lugar certo. Como nosso Deus ele é detalhista, ele cuida de nós em cada detalhe. Não foi diferente com Elias, não vai ser diferente comigo, com o pastor. Ele sempre pega a gente e coloca no lugar certo. E Deus pediu para Elias se esconder, na época, junto ao ribeiro de Querite. E nós podemos ver nessa situação o cuidado de Deus. Em todos os detalhes. Ele escolheu o lugar certo para Elias se esconder, né? E colocou ele também no lugar certo. Mas Elias, ele fez uma coisa muito interessante, né? Elias, ele obedeceu. Deus, ele mandou, falou o lugar certinho. E Elias obedeceu a voz de Deus, escutou a voz de Deus e foi para o lugar certo, onde Deus havia determinado. E a gente sempre é cuidado por Deus quando a gente obedece. Se Elias tivesse desobedecido, ele também iria passar sede, né? Ele iria passar fome também. Porque Deus, naquela época, com a seca, ele estava preparando a nação. E Deus não foi só nessa situação, ele também usou a seca várias vezes para quebrantar Israel, para moldar Israel. Então Deus ele também usava o tempo, porque ele é um Deus soberano, um Deus poderoso. Então ele usa diversas situações e também usou a seca para quebrantar Israel. Baal, que era que Israel idolatrava, né, naquela época, ele era considerado como Deus da prosperidade, um Deus da abundância. E como que haveria abundância se Deus havia mandado a seca? Então, é bem interessante, porque Deus ele queria mostrar para o povo que ele estava acima de qualquer outro Deus, que ele era soberano ali. Então, ele usou a seca para confrontar Israel, que adorava um Deus que, na época, é considerado como um Deus de abundância, de prosperidade. Eles iriam ter que orar para Baal, para enviar a chuva. Mas não vem, mesmo assim não vem. E a seca, se pensar bem, ela desestrutura uma nação, né? Porque com seca não tem água, não tem plantação, não tem colheita. Eu imagino que Acabe ficou um pouquinho desesperado, porque a nação estava quebrada, né? Não tem também economia, o país não anda, as pessoas morrem. A gente pode ver quantas pessoas morrem na África em razão da falta de água. Não precisa ir tão longe, aqui no Nordeste também, várias pessoas morrem pela falta de água e ali não choveu na nação inteira. E a Bíblia fala que não choveu por um bom tempo. Mas, às vezes, Deus, ele usa certas situações para preparar a nossa vida, para moldar a nossa vida. Então, a gente tem que ter ter cuidado, né, de analisar a nossa vida e perceber a seca que a gente está vivendo. Né, se a seca, se esse momento que Deus ele preparou para a gente veio de Deus, veio para nos moldar, para nos preparar para receber algo maior ou melhor, para que a gente possa talvez se voltar contra, se voltar a favor de Deus, porque é em meio às dificuldades que a gente busca mais a Deus. Né? Falam que até ateu, o Alan já falou que até ateu no momento de aflição, ai meu Deus, né? É bem capaz. Então, na seca, as pessoas tendem, nas dificuldades, as pessoas tendem a voltar, a se voltar contra Deus, um coração voltado contra Deus. Muitas vezes Deus permite dificuldades na nossa família, Ele permite dificuldades no nosso emprego, para que nós possamos depender dEle totalmente, assim como Elias fez. Ali, na época, Elias não foi diferente com ele. Ele morava em Israel e ele orou para que Deus não enviasse chuva. E ele também sofreria daquela situação. Então deveria ser uma situação bem difícil. Ele orar, pedindo para Deus não chover. Ele também sofreria daquilo. Ele morava ali naquele país. E a chuva também não iria vir para Elias, para a família dele, para os amigos dele. Não iria vir. Mas Deus, com seu cuidado, e quando a gente está em obediência, ele nos leva no lugar certo. Assim como ele fez com Elias, né? E ali, Deus honrou a obediência de Elias. E Deus falou aqui no versículo que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Deus, ele conhece tudo, né? Ele sabe a hora que a gente se alimenta, a hora que a gente precisa de água, e ele cuida sempre, não deixa faltar nada. E como eu estava lendo aqui o Antigo Testamento, eu percebi que os corvos, eles... É um pássaro egoísta, né? E em Jó, é interessante, que Jó fala assim, não precisa vir, deixa eu só achar aqui. Que Jó fala assim, no versículo 42... No versículo 38. Capítulo 38, versículo 41. Quem prepara os corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então é engraçado que os corvos, ele é um pássaro bem egoísta. Ele deixa os próprios filhos passarem fome. E ele é considerado um pássaro impuro, porque os corvos, eles se alimentam de carniça. Né? Então, como um pássaro impuro para os judeus, inclusive para Elias, iria trazer pão e água, não, pão e carne, água tinha no riacho, né? Pão e carne para Elias. E de manhã e à noite. Não era só pão, era carne também. É o cuidado de Deus em cada detalhe. E mesmo assim, sabendo que é um pássaro impuro, Elias, ele não pestanejou. Ele poderia ter falado, corvo, Senhor, tem uma pombinha, uma rolinha. Corvo! Ele poderia ter falado, mas aqui na Bíblia não conta que Elias falou alguma coisa ou se voltou contra Deus. Ele simplesmente obedeceu. E muitas vezes nós não nos atentamos ao que Deus preparou para a gente, aos milagres vividos. Né, que Deus já nos fez viver na nossa vida e conforme a nossa caminhada. E muitas vezes a gente até maldiz aquilo que Deus tem preparado para a gente. Não entende também o que Deus tem preparado para a gente. Mas Elias, ele foi fiel. Mesmo assim, ele foi fiel. Nós temos que aprender a viver os milagres que Deus tem preparado para a gente. Tanto eu quanto você. Sem indagar a Deus o porquê, ou da forma dele, de trazer para nós aquilo que Ele já preparou. Muitas vezes a gente perde as bênçãos porque a gente olha e fala, mas é isso, Senhor, eu esperava bem mais, eu esperava de uma forma diferente. Mas o que Deus tem preparado para a gente é bem mais do que os milagres que Ele já nos fez passar. Cada um tem uma experiência com Deus, né? E Deus ali, no riacho, Ele estava preparando Elias para transformar uma nação. E foi assim. Então, o riacho, né, ali em Queirute, foi um lugar que Elias aprendeu a depender totalmente de Deus. É interessante, é até legal pensar que de manhã vinham os corvos certinhos e à noite também vinham os corvos ao anoitecer. E Elias ficava esperando. Batia fome e os corvos vinham. E nós temos que ser assim, esperar todo dia um milagre. Mas nos atentar se a gente está em obediência. Porque se a gente não estiver em obediência e a gente não estiver na vontade de Deus, eu acho bem difícil acontecer milagre. Né? E se Deus não estiver nos moldando, nos preparando, e se a gente não estiver atento ao que Deus tem falado aos nossos corações para fazer a vontade dEle, é bem difícil você pedir, né, alguma coisa e Deus dá. É, a gente pode brigar com alguém, a mesma coisa de uma situação da gente brigar com alguém e depois de 2 minutinhos ir lá e pedir. Né, brigar com um pai e depois de 1 segundo pedir alguma coisa. Né, é bem difícil assim também com Deus. Só que Elias ali, como eu havia dito, a chuva também não viria para Elias. E aconteceu que um dia Elias levantou e viu que a água estava baixando um pouquinho do riacho. Aí no outro dia ele levantou de novo e a água estava baixando, até que a água do riacho secou. Passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deus é um Deus de justiça, né? A chuva não viria também para Elias. Muitas vezes as pessoas falam, pelo meu trabalho, as pessoas falam muito injustiça. E a gente sempre vê os dois lados das situações, né? Deus é um Deus de justiça, então cuidado. Porque Ele também vai fazer justiça com você, né? As pessoas vêm contar as situações, os problemas que passam. E eu falo, tá, mas você está pedindo justiça. Mas ela também vai vir para você. E assim aconteceu com Elias. O riacho secou. E no livro de Tiago, fala que não veio chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Em Tiago 5,17 fala assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Queirute era um lugar de tratamento. Queirute lembra Beirute, né? Queirute era um lugar de tratamento, né? E foi tratamento para Elias também. Porque ali ele estava, né, em paz, os corvos vinham. Mas chegou uma hora que acabou. Acabou para Elias os milagres que Deus havia preparado. Acabou para Elias a água que Deus havia preparado. E ele não iria mais ver aquilo que Deus tinha falado para ele. E engraçado que Deus ele não falou todos os passos para Elias assim. Vai a casa, fala que não vai chover. Aí você vai lá, vai em Querite. Aí você vai lá, vai ficar lá, os corvos vão vir, mas a água vai secar e depois você vai para Sarepta. Não, Deus falou passo por passo. E Elias, sempre atento à voz de Deus e obediente, viu que a água ali secou. Acredito que ele se voltou e falou assim, chega, né? Acabou. Agora eu também vou morrer. E Deus falou assim, não, Elias, você vai para outro lugar. E aí Deus resolveu mudar a rotina de Elias. Muitas vezes Deus muda a nossa rotina com algumas situações. Às vezes a gente está acomodado demais com aquilo que Deus nos dá e não queremos sair daquela vida que Deus também nos deu, né? Às vezes nós estamos tão acostumados a alguma coisa, tão apegados a alguma bênção, tão apegados a algum riacho, que a gente não quer mudar. Que nosso coração, que é enganoso, se apega àquilo, a gente não quer mudar. E Deus já havia preparado tudo para Elias e ele foi. Como Deus pode ter preparado alguma coisa para você, mas porque seu coração está ali, naquele lugar, ou naquela bênção, se apegado àquilo, alguma situação que você não quer mudar. E falando isso agora, me vem na cabeça que meus pais, eles são pastores, né? E a gente mudou 13 vezes. Eu não terminava quase um ano numa escola. Não podia fazer amizade, porque eu me apegava às pessoas. Ah, mas eu tô mudando, né? Já chegava falando que eu tava mudando. Chegava, ó, me apresentava, meu nome é Verônica, eu vim de Tupéva, mas eu já tô voltando pra lá. Não entendia muito bem. Por quê? Porque na época eu era criança, né? Não era tão criança assim. Depois eu entendi. Mas, por conta da igreja, a gente sempre mudava. Sempre mudava. E foi assim que eu fui vivendo. E meus pais sempre mudando conforme Deus pedia. E me fez também lembrar uma situação parecida com o de Elias, né? Que assim, a gente passava sempre por muita provação, mas Deus também, ele nunca desamparou, como ele nunca desampara um filho seu que está em obediência. E vai ser assim com você também. Não essa situação, mas vai ser assim com você também. Eu lembro que uma vez a gente estava em Campinas e a gente estava passando por uma situação difícil, né? Meu pai, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Minha mãe tinha acabado de descobrir que também tinha uma doença. E eu lembro que meu pai falou assim, olha, essa vai ser a última refeição. Eu falava, última refeição. A gente já morava numa casa pequena, né? Não tinha armário, porque ficar mudando de casa em casa, a gente falava, chegava a montar, falava em mudança, parecia que as coisas montavam sozinhas, estavam até acostumadas. E aí, assim que a gente jantou, chegou alguns irmãos, não sei de onde, e não tinha nada assim em casa. E chegou alguns irmãos, assim, chegaram alguns irmãos com um monte de compra. E meus pais choravam. Eu, na época, né, hoje eu entendo como foi o cuidado de Deus nas nossas vidas. E chegava assim com um monte de compra, minha mãe chorando. E hoje eu olho e falo, Senhor, é assim com qualquer situação nas nossas vidas. Pode não chegar um irmão com um carro lotado de outros irmãos e com compra, com a compra do mês, com arroz, com feijão. Mas em outras situações também na sua vida pode acontecer. De você estar precisando de alguma coisa. E Deus te dá uma coisa certinha, aquilo que você está precisando. E nosso Deus é assim. Só que nós precisamos mudar à medida que Deus quer que a gente mude. Elias, ele não se apegou àquilo. Se ele tivesse, né, se apegado àquilo, ele não iria mudar aquele país. Deus não iria usar a vida dele para mudar aquele país e tirar aquele país da idolatria. E de tanto a gente se apegar a algumas coisas, quando Deus tira, a gente sofre muito, porque o nosso coração não está voltado a Deus. E a gente quer que um riacho só nos satisfaça, né? Mas a gente esquece, que nem Elias fez, mas a gente esquece que Jesus e Deus, ele é água viva. E o riacho nunca seca. Mas para isso a gente precisa estar se apegado em Deus. A gente precisa se apegar em Deus. A gente, às vezes, se apega muito a uma coisa e acha que aquilo está ótimo para a gente. Aí Deus mostra que ele tem coisa bem maior para a sua vida, para a minha vida e para a vida que aqueles e para a vida daqueles que estão em obediência. Então, se você se apegou a algum riacho, alguma bênção, ou tem alguma coisa que te impede de mudar ou de escutar a voz de Deus, fala para Deus secar o seu riacho. Porque só assim você vai. Se você sabe que só assim que você vai, então fala para Deus tirar você desse comodismo. Sabe, para Deus secar o seu riacho e te dar força, te dar coragem para a mudança. E a mudança para Elias iria vir. E aqui fala que Elias, ele foi para Sarepta. Às vezes a gente, nosso comodismo, até mesmo nosso egoísmo, nós não vimos a situação que está ocorrendo ao nosso redor. Elias, ele estava bem, ele estava sendo sustentado, ele tinha pão, tinha carne, tinha água. Mas tinha uma nação que estava morrendo. Tinham pessoas que estavam morrendo de fome, que estavam morrendo de sede. Então, a gente, o nosso coração egoísta, muitas vezes a gente não olha para a pessoa, não consegue perceber o que a pessoa ao lado está precisando. Né? E ali, Deus enviou Elias para servir a outra pessoa. E é isso que Deus procura. É isso que a palavra dele fala. Que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Que estão dispostos a escutar a voz de Deus e a pregar o evangelho a toda criatura, a curar os enfermos, a levar as boas novas. E hoje eu falando para uma pessoa, né, convidando ela para vir à igreja, eu falava assim, essa pessoa está sedenta. Eu já tinha pensado nessa palavra, mas eu falava assim, nossa, essa pessoa está sedenta. Só que não é de água, né? Ela não está com fome de comida, ela está sedenta. E quantas vezes a gente se cala? Pessoas que estão precisando. E nós esquecemos que esse é o nosso ministério. Pregar a palavra de Deus. Levar a palavra para aqueles que estão morrendo. E foi assim com Elias. Deus preparou Elias ali, escondeu Elias. Que nem Deus fala no Salmo 91, no seu esconderijo, debaixo das suas mãos, né, debaixo das suas asas. Deus, ele preparou Elias para levar o povo uma alegria e uma paz que o povo ainda não havia experimentado, que havia se desviado. E é assim com você também, se você está disposto a servir o reino de Deus. Deus te prepara, Deus te molda. E se você não estiver acomodado, você vai ser capaz de amar o seu irmão como a si mesmo, como a palavra fala, e saber o que ele está precisando. Ali Deus falou que uma viúva, ela iria dar para Elias, né, iria sustentar Elias. E Elias iria ficar ali por um bom tempo. E várias pessoas, assim, não aceitam a depender uma das outras, né? É difícil. Como Elias, que era um profeta, que foi usado por Deus, iria depender de uma viúva? Hoje em dia as viúvas, elas têm, né, elas são pensionistas, né, bem diferente. Mas antigamente, viúva não tinha ninguém. Elas se vestiam de uma maneira diferente, né, dava para ver que ela era uma pessoa triste e era uma pessoa pobre. Então, como que Elias, aquele que foi separado, um profeta de Deus, queria libertar Israel da idolatria, iria depender de uma viúva? É, pensando por esse lado. E quando eu falo que algumas pessoas não aceitam depender uma das outras, eu falo de mim. Porque eu me conheço, Deus me conhece também. Mas Deus, ele falando, né, agora de mim um pouquinho, ele me fez passar por uma situação, né, bem... Pra quem não sabe, eu sempre trabalhei assim, ó, pelo que eu me lembro, desde os meus 14, 15 anos, eu tinha formiguinha e queria trabalhar e ter meu próprio dinheiro, né? E aí eu trabalhava, fazia bico, né? E meu pai e minha mãe sempre deixavam. Eu trabalhava quando estudava no ensino médio, eu trabalhava meio período, sempre dava um jeito e tinha meus trocadinhos. E sempre foi assim, meio independente, né? E aí eu trabalhei, lembro, em duas imobiliárias, e depois eu entrei na prefeitura, trabalhei 4 anos, quase 5 anos na prefeitura, e me formei. E depois que eu me formei, eu falei, agora? Né? Tinha uma proposta para eu ficar na prefeitura, Mas eu sabia que ali não era mais o meu lugar. Não tinha nada a ver com aquilo que hoje eu vivo, que Deus preparou para mim. E aí eu recebi a proposta para trabalhar com o meu pai. E aí eu falava, ah, vai ser, né, ótimo. Acordar na hora que quer. Ai, vai ser, trabalhar com o pai. Só que trabalhar com família não é tão... tão bom assim, né? Porque o pai não sabe separar muito, né? Horário de trabalho. Não é assim que você chega lá, bate cartãozinho, eu vou pra casa e esqueço do serviço. Não, vou pra casa e lembro mais ainda do serviço porque eu vejo meu pai. E eu lembro que eu chegava e eu chorava pra Dayana. Eu não aguento mais. Depender do meu pai, uma coisa que eu nunca fiz e nunca precisou, era uma coisa muito difícil pra mim. Eu não conseguia chegar e pedir alguma coisa pro meu pai. Quantas vezes eu chorava? Porque eu não estava acostumada com aquilo. Então, para pedir 10 reais pro meu pai era um sufoco. E ele era meu chefe, né? Daí família tem um pouquinho de liberdade, que não tem salário todo dia 30. E eu estava acostumada com aquilo. Todo dia 30 eu ia no banco, era meu salário. Se descontava... Você sabia que ia descontar, né? Então era tudo certinho, muito regrado. E com família não é assim, né? Então eu chegava, falava, eu não queria depender do meu pai. Eu trabalhava pra ele, via a situação da minha casa. Muitas vezes não falava, né? Não pedia pro meu pai, falava pra minha mãe. E chorava pra Dayana. Aí Deus, ele falou assim, você nunca, um dia, orando... Eu acho que ele vai escutar a gravação. Corta, pastor, essa parte da gravação. Eu te amo, viu, pai? Você não tá aqui, mas tá escutando. E um dia, Deus eu orando e falando com a Dayana, Deus me fez perceber que eu nunca havia dependido, eu não aceitava depender de ninguém. E Deus, ele falou que iria me ensinar a depender daquela pessoa que ele escolheu para cuidar de mim. Eu não estava acostumada a depender e meu pai não estava acostumado a cuidar dessa forma, né? Dessa maneira. Eu tinha minhas contas, eu tinha minha vida e de um ano para cá eu tinha que apresentar minhas contas, tinha que apresentar minha vida. E Deus, ele falou que eu iria aprender a depender, sim, daquela pessoa que ele escolheu para ser meu pai e ser responsável por mim. Mas até aprender isso, irmãos, até Deus falar comigo. Deus falava, mostrava. E eu estava cega. Eu não conseguia ver, porque eu estava naquele meu egoísmo. Eu estava, né, naquela... Às vezes a gente cria uma ideia na nossa cabeça que ninguém tira. Só Deus nos quebrando. Deus tira. Mas vai depender de você sofrer ou não para isso. E eu trabalhei com ele um ano, período integral. E eu aprendi isso no final do ano. No final do ano. 10 meses chorando para 2 meses abraçar meu pai e falar assim, ai, obrigada. Obrigada. Hoje eu dependo, né? Hoje eu trabalho na parte da manhã com ele e na parte da tarde em outro lugar. Continuo tendo meu salarinho, graças a Deus, lá todo dia 10, né? E aí, Deus, ele foi mudando as nossas vidas. E Deus, ele usa as nossas vidas também para mudar a vida de outras pessoas. Foi assim com meu pai também. Eu não tinha cara para chegar com meu pai e pedir alguma coisa. E Deus, ele muda. Porque eu não tinha, né, essa liberdade que a gente tem com a mãe, por exemplo. E Deus, ele muda. Mudou tanto ele, por me escutar, quanto eu para pedir. E aí, Elias foi depender da viúva. E engraçado que Elias, ele chegou na cidade, não tinha só uma viúva ali, né? Morre marido bastante. Pelo menos eu vejo hoje lá nas ações que morre marido, morre mulher, né? A gente faz um monte de inventário lá. Então morre bastante marido. Então Elias, ele chegou Ele viu a viúva e falou, é essa. E não é diferente com você. Deus, ele escolhe as pessoas certas, ele coloca no seu caminho para você falar de Jesus. Né? Claro que tem aquelas pessoas que são escolhidas, que ficam na praça falando para quem quiser escutar. Mas Deus, ele usa algumas situações e ele coloca a pessoa certa, no lugar certo, para você falar do amor dele. E Elias viu a viúva e pediu para aquela viúva que estava ali, pegando o graveto para fazer a última refeição, e falou, é para ela que eu vou pedir. Né? E Elias escolheu aquela mulher e Deus escolheu Elias. E Deus escolheu você também. Não só Elias, não aquela mulher. Deus escolheu você também para falar do amor dele, para acabar com a seca da vida de alguma pessoa que está precisando. E Elias olhou, né, e falou, é para aquela mulher que eu vou pedir pão, né, que eu vou pedir bolinho, que eu vou pedir água. E ali ele foi enviado, e sabe o que a viúva tinha? Nada, a última refeição dela e do filho. E não faltava para aquela viúva o dinheiro da gasolina, não faltava para aquela viúva dinheiro para comprar um bolo, faltava para aquela viúva tudo. Porque ela também estava debaixo da justiça de Deus. Não tinha chovido mais naquele país. E Deus enviou Elias para outro lado para levar o milagre na vida daquela mulher. E pensando agora, né, nessas mudanças que a minha família fez, cada lugar que a gente passou, Deus fez uma obra. E é assim que você tem que ser. Cada lugar que você... O Alan sempre fala, né? A gente não está naquele trabalho porque a gente escolheu estar naquele trabalho. A gente não está, né, comendo em algum lugar porque a gente escolheu comer naquele lugar. Sempre tem um propósito. Sempre. E Elias foi ali para aquela cidade. E Deus escolheu aqui, escolheu aquela cidade porque aquela mulher estava precisando. Onde você está? Você está... Porque Deus precisa de você para ser um guerreiro, para levar a palavra dele, para levar a salvação, para levar a paz. E aquele país, aquele Israel, ele estava um país quebrado. Aquela mulher também estava morrendo de fome junto com o filho dela. E aí, imagina na cabeça de Elias pedir alguma coisa e ver que aquela pessoa não tinha nada também. Mesmo assim, Elias resolveu obedecer. E mais, Elias resolveu exercer a fé dele. Lutar contra o desespero. Né? Ai, ele poderia muito bem falar assim, Deus, essa pessoa, ela não tem nada. Eu vou na casa do rei, né? Deus está me honrando, vou na casa de alguma pessoa rica. Mas não, foi a viúva pobre. E ele exerceu a fé... E falou, não, faz primeiro, traz a água para mim e faz primeiro um bolo. E depois você faz para você e faz para o seu filho. Na cabeça daquela mulher, acho que ela deve ter pensado, bom, é a última refeição que eu tenho, filho. Eu vou fazer para você. Vou falar o que você tá fazendo. Mas se depois não tiver para mim e pro meu filho... E aí ela fez mesmo assim, sem também, e contra a palavra que Deus havia dado para Elias, e fez a comida ali, o pãozinho para Elias, né? E não foi mais carne, né? Não foi os milagres vindo diretamente da mão de Deus, que nem ele pôde presenciar, mas foi através da vida de uma mulher que não tinha nada para oferecer. Deus, ele sabe o que te dá. Ele sabe o momento de te dar carne, Sabe o momento de te dar a última refeição? E hoje eu estava pensando sobre isso, eu falei, Senhor, o que eu quero é o que o Senhor quer me dar? Às vezes eu estou querendo carne e já chega. E o Senhor só quer me dar pão. O que você quer, os planos que você tem, são os mesmos que Deus preparou para você? Isso a gente tem que pensar. Porque Deus, Ele precisa da gente. Não, a Bíblia fala, né, que se a gente não falar, se a gente não clamar, as pedras podem até fazer. Mas Deus, Ele sente prazer quando a gente faz a vontade dEle. Quando a gente está no centro da vontade dEle, porque Ele é Pai. E o que você está precisando? É aquilo que Deus... Aquilo que você quer, é aquilo que Deus quer te dar? Né? Ali foi o momento que Elias ele se contentou com aquilo que Deus resolveu dar para ele. Que foi aquilo que era única, que era aquilo que a mulher tinha, a viúva tinha para oferecer. E aquela viúva, né, e o filho dela eles estavam se preparando para morrer. Né? E tanto é que ela falou assim: olha, eu vou fazer isso, vou comer isso e depois eu vou morrer. E quantas pessoas estão quase morrendo? Esperando algum Elias vir e falar, não, ainda tem solução. Ainda tem alguma esperança. E também, olhando para o outro lado, nós temos que tirar forças através da fraqueza. Ou através daquela situação que a gente está passando. Elias, ele orou para que não chovesse. E ele sabia que não iria chover. E mesmo assim, vendo aquela situação daquela mulher, sabendo que ele que tinha feito isso, que Deus tinha mandado, né? Mesmo assim, ele falou, calma, não tenha medo, não vai faltar nada na sua casa. Então, no meio das nossas fraquezas, nós temos que tirar força, que só o Espírito Santo de Deus pode dar para a gente, para olhar a situação de outro jeito e confiar em Deus. E confiar em Deus, para que Ele possa fazer o melhor nas nossas vidas. O melhor dEle, não o nosso melhor. Então, aquilo que a gente pode oferecer para as outras pessoas, é bem melhor do que aquilo que o mundo pode oferecer. Não se compara. Tudo aqui é passageiro nesse mundo. A casa onde a gente mora é passageiro, o carro que a gente tem é passageiro. Mas aquilo que a gente tem, que é a vida eterna, que é o que a gente pode oferecer, que é o que Deus oferece para o mundo, que é o que a gente pode oferecer para as outras pessoas, aquilo não é passageiro. A mulher, né, depois, aquela viúva, ela iria presenciar o milagre de Deus. E ela iria ver quem que era o Deus de Elias. Não ia ser passageiro o que Elias tinha para oferecer. Como aquelas pessoas que estão precisando da palavra assim, do consolo que Deus pode dar, não vai ser passageiro. A paz que o mundo precisa não é passageira. A vida eterna é para sempre. Já fala, é eterna. A gente pode oferecer um futuro bem melhor para as pessoas. E muitas vezes a gente não se atenta a isso. E deixa passar batido. E é bem mais sério, porque a gente pode mudar a vida de uma pessoa. A gente pode mudar o futuro. E a gente não faz, às vezes, por medo, por vergonha. E lá se vai mais uma vida para o inferno. Porque a gente não está disposto a obedecer aquilo que Deus falou para a gente. O que Deus tem falado para a gente. Nós precisamos perder o medo. E não se desesperar junto com a pessoa que está desesperada. Se aquela viúva tivesse falado assim, falou, né, no caso, é a última refeição e depois eu vou morrer. Ah, Elias também, então eu vou morrer também. Se você vai morrer, Deus manda te procurar. E você e seu filho vai morrer todo mundo. Morreu você, seu filho, né? Um enterro coletivo. A nação está morrendo. Mas Elias, ele lutou contra o desespero. E Tiago fala que ele era um homem sujeito a sentimentos. Então, ao ver o desespero, ele também deve ter pensado em ficar um pouquinho com desespero. Mas quando a gente está atento à voz de Deus, acima de tudo, de qualquer desespero, a gente aprende a confiar em Deus. A gente tem aquela paz que só o Espírito Santo pode dar. Aquele momento de calma, quando está um caos. Quando, às vezes, você olha, está tudo revirado. Mas nós temos a paz de Deus, que é o que muda a nossa vida, que é o que faz a diferença. E assim Elias, ele cooperou com os planos de Deus. E ele ajudou nos planos de Deus. Ele fez certinho o que Deus mandou. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que cooperar com os planos de Deus. Eu nunca esqueço da visão, acho que ninguém esquece da visão do pastor, né? Aquele olho que tem os presentes, assim, a prateleira, né? Os presentes lá no alto, só empoeirado, lá de baixo, fizeram a rapa. Todo mundo. E por quê? Porque a gente é expert em prolongar as bênçãos de Deus. Por mais que a situação seja difícil, se Deus mandou você fazer, tem que fazer. Se Deus mandou você depender de alguém ou pedir uma oração, faça. Mas não se esqueça que a primeira pessoa que você tem que depender e estar em obediência é de Deus. Em qualquer situação da vida, a gente tem que aprender a depender de Deus, a orar e falar, Senhor, é aqui mesmo? É isso que o Senhor quer? Não é só para você, é para mim também. Que eu tenho aprendido isso. É muito difícil depender. Nós somos seres humanos e às vezes o nosso coração não permite isso. Até Deus ele quebrantar e fazer com que nós dependamos só dele. 100%. E aí, o milagre estava feito. Depois que Elias se alimentou, a farinha não faltou, o azeite também, e aí o milagre estava feito. Só que, depois disso, depois que a viúva estava ali guardadinha, não estava mais passando fome, e Elias também, porque Deus havia cuidado de Elias, o filho da viúva morre. E não foi de fome. Não foi de fome, pastora. Quase morreu de fome, mas morre de outra coisa. E às vezes quando a gente está num propósito de oração, parece que a coisa piora, né? Eu vou contar o testemunho, rapidinho, que já tem que correr. A gente estava procurando muito piso em nossa casa, eu e o Thiago, né? E aí a gente tinha contado o testemunho do pastor, que Deus ele tinha dado condição da gente no valor certinho de comprar o piso e tal, que a gente tava orando. E aí eu tive que devolver o piso, porque vieram faltando 3 pisos. Aí eu tive que devolver o piso da sala toda. Falei, Senhor, eu orei, tava tão feliz e tive que devolver o piso. Parece que a situação piora. Para quem tinha o piso da sala, agora a gente não tem piso de nenhum cômodo. E às vezes quando a gente está no propósito de oração com alguém, também orando por uma situação, parece que a situação da pessoa está piorando. E as pessoas falam que nem a viúva fala, não muda. A Bíblia é a mesma. Acontece a mesma coisa. E às vezes as pessoas olham e falam, você está orando e parece que está piorando, né? Esse é o seu Deus? Aconteceu isso no trabalho, né? Tinha uma situação lá no meu primeiro trabalho na imobiliária que eu falava assim, vou orar. E piorou. Só que Deus, ele sabe onde está o nosso coração. Às vezes, aquele milagre não poderia ter convertido totalmente o coração daquela viúva. E Deus precisava mostrar que ele era bem mais, que ele podia fazer bem mais do que uma simples multiplicação. Tanto é que depois, quando o menino ressuscitou, a viúva falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias, quando morreu o menino, ele não falou: ah, Senhor, tá na seca, mas essa foi a gota d'água. Literalmente, né? Acho que a paciência de Elias, não basta o corvo impuro, basta a viúva pobre, que não tem comida, que você manda abrir. Agora morre, foi a gota d'água, literalmente. Ele não falou isso. Eu estou falando assim, como que poderia Elias pensar? Porque ajuda a gente a não fazer isso, né? A pensar mais pro lado do que Elias fez. Em todo tempo ele foi fiel. E ele pagou o preço. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe e a gente estava relembrando daquilo que a gente já passou e ela chorava, sabe? Falando assim, a gente abriu mão, falando de que pessoa tem tal coisa, né? Que pessoa tem carro, que pessoa tem iate. E aí a gente falando, nossa mãe, né? A gente tem isso e tal. E aí ela chorando, ela falava assim, a gente abriu mão de tudo para servir a Deus. E tudo que a gente tem é Deus. E se precisar abrir mão de novo de tudo, a gente vai abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Elias, ele tinha vivido um momento maravilhoso lá. Mas ele abriu mão de tudo. Deus tirou para fazer a vontade dele, para mudar Israel, para tirar a idolatria daquele povo. E Elias, ele colocou diante de Deus as suas dificuldades, porque Elias, ele clamou: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E em momentos de dificuldade, em todos os momentos de dificuldade, nós devemos nos voltar a Deus e clamar para a solução de Deus, vinda dele, e não de outras pessoas, e não confiar em homem, mas confiar na solução de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, creia que vai vir a solução de Deus. Pode se contentar com pouco, ou você pode achar que aquilo para você está bom, mas a solução de Deus, o milagre de Deus, é bem melhor do que aquilo que a gente imagina que pode acontecer. A gente pensa algumas soluções, mas o que Deus faz é bem melhor do que aquilo que a gente estava esperando. E aí, no final da história, só para encerrar, né? Elias se apresenta a Acabe, e Acabe estava perseguindo Elias, né? Porque quem que foi o homem que orou, que acabou, quebrou o país? E Elias, né, com a ousadia que ele tem, se apresentou a Acabe, e aí ele chamou o povo, preparou o altar, e aí o fogo de Deus cai, resumindo, né, o fogo de Deus cai, e Israel se redime, e quebranta o país, e o país, ali o povo percebe quem que é o Deus verdadeiro. Na frente de todos os outros, né, servos de Baal. E ali o povo presencia quem que é o Deus verdadeiro. Em cada situação da sua vida, as pessoas, elas têm que perceber quem que é o Deus da sua vida. Quem que é o Deus verdadeiro? Tem que saber qual que é a diferença, o que que em você tem, o que que você tem, que é a diferença. Às vezes a gente pode passar na vida de alguém e a pessoa acha que a gente é uma pessoa comum, como qualquer outra. E a gente não é qualquer outro, a gente é filho de Deus. O Cristo já falou assim que a gente somos reis e príncipes. E nós devemos colocar nessa posição. Eu não sei que parte de preparação você está. Se você está no riacho, se você está acomodado, se você está ajudando alguém, está lutando junto. Ou você já está na parte que a chuva cai e volta a abundância na sua vida. Mas o mais importante aqui, nessa palavra, é que Deus, Ele quer usar as nossas vidas para fazer florescer na vida das outras pessoas, para fazer chover na vida das outras pessoas, talvez num país todo, talvez na sua família, no seu trabalho, mas Deus, Ele quer usar as nossas vidas. E Ele só vai fazer isso através da nossa obediência. Acima de tudo, através da nossa obediência a Ele. Através da nossa fidelidade a Deus. Só assim a gente vai viver de milagre em milagre, todos os dias como Elias viveu. E só assim Deus vai nos moldar, nos tirar, nos colocar no lugar certo. E só assim não vai faltar farinha e nem azeite na nossa casa. Quando a gente depender de Deus, 100%, como Ele quer. Amém? Essa é a palavra de hoje. Agradeço a oportunidade.